vou pegar um gancho nessa, né, nessa sua história do livro aqui, ver se consigo puxar uns dois ou três exemplos, então, né? Acho que um grande. E, cara, coincidentemente, né? Hoje estava, né, tava falando com um amigo meu e ele recebeu uma mensagem no WhatsApp de um outro brasileiro, tá acabando de se mudar para cá, e falando: Ô, fulano, eu preciso comprar um carro. Como é que eu faço? Eu fui na loja, não tenho crédito. Eu não consigo financiamento. Como é que eu desenrolo isso aí? Você conhece alguém que pode me ajudar? Então, para esse imigrante, e de novo, né, para quem não sabe, você vem do Brasil, você pode ter 10 milhões de dólares, 10 milhões de reais no Brasil. Você vem para cá, você é um Zé ninguém, né? Porque você não tem o tal do histórico de crédito, né? Isso demora 6 meses para se construir, etc. Então, que dica que você daria então para esse imigrante que está nessa situação? Precisa comprar um carro aqui e não tem crédito.
É comum, né? Isso aconteceu comigo. Eu tenho uma passagem, eu relato no livro, inclusive. Tem tudo ali, eu já vou responder, mas vou citar o que aconteceu comigo. Eu recebi a proposta de trabalhar no banco, correto? Lembra? Na Mississippi Securities, que é um broker-dealer, um investment bank. E eu fui na Macy's, que é uma loja de departamento muito famosa aqui nos Estados Unidos, tem praticamente todos os estados. Eu fui comprar um terno novo. Aí quando você vai no check-out, que eu falei, vou trabalhar no banco e tal, tem que, né, tá bem apresentado lá. Eu ia trabalhar de terno e tal. Fui comprar um terno novo e no check-out a atendente falou assim, você não aplica pro cartão de crédito da Macy's. Eu tinha acabado de receber o meu Social Security, porque era um programa da faculdade, né, o CPT, eles tinham emitido o Social. Aí ela falou, você tem isso? Eu falei, tem. Então, apliquei. Aí eu fui aplicar, veio negativa, cara. Ah, rapaz, eu fiquei muito chateado. Como assim? Eu tinha cartão Black Infinity no Brasil. Como assim? Eu fui negado num cartão de crédito de uma loja de departamento que não mexeu comigo, cara. Foi um dos gatilhos para me escrever o livro, inclusive. Que eu falei assim, que é isso? Por que que eu sou um bom pagador? Foi exatamente o que você falou, você não tem histórico, o sistema não te conhece, não tem nada. Então, se você é um novo imigrante aqui, você precisa começar a utilizar-se do crédito. Ah, Bel, mas é difícil, eu não tenho. Verdade, eu comprei um carro quando eu mudei para cá, eu paguei cash, comprei um Hyundai Sonara. Eu me lembro como se fosse hoje, seminovo, paguei, foi o pior negócio que eu fiz na minha vida. Pior negócio, mas é aprendizado, paguei cash. Entendeu? Um carro usado. O carro era bom até, usei ele bastante, mas do ponto de vista financeiro foi péssimo. Eu não tinha crédito, mas eu tinha economias, que geralmente você é imigrante, quando vem, você se prepara, né, financeiramente e tal. Eu tinha vendido também carro que eu tinha no Brasil, usei o dinheiro praticamente, vendi lá e comprei aqui. Mas não é um bom negócio. Você construir créditos. Hoje tem como você também, sem crédito, financiar? Tem. Só que você vai pagar uma taxa de juros altíssima. Porque quem vai correr o risco vai ser geralmente essas lojas, até mesmo de brasileiros, mas vai cobrar um juro maior, porque esse cara não tem reporte de crédito, não tem histórico de crédito. Então, é o binômio risco e retorno. Ele te concede o crédito em troca de uma taxa de juro maior, obviamente. Para criar um crédito nos Estados Unidos, começar a utilizar-se. Uma estratégia que eu acabo recomendando sempre foi o que eu fiz. Meu primeiro cartão de crédito foi num banco que chama TD Bank, foi lá em Connecticut. Eu fui, sentei no gerente, falei do caso, sentei com o gerente do banco na mesa e falei, cara, poxa, eu sou um profissional, eu tenho cartão de crédito brasileiro, eu quero ter cartão na América. Eu fui aplicar para um cartão, fui negado. Contei a mesma história. Aí ele, não, Abel, é normal aqui, você não existe o sistema, explicou. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aplicação para o cartão aqui, nós vamos fazer um Security Credit Card. O que eu fiz? Eu depositei US$ 1.000. E eles me deram um limite de US$ 1.000.
Sei.
Só que não tinha risco para o banco. Por quê? Porque esse dinheiro ficava garantido. Foi durante 6 meses, 8 meses, que o banco fez? Viu que eu era um bom pagador. Eles liberaram aquele dinheiro que estava preso, né, como garantia. Eles pedem você para colocar o dinheiro numa savings account, em seu nome. Só que essa savings account fica segurada para pagar o cartão, caso você fique inadimplente. Eles viram que o meu hábito, começaram a estudar meu hábito de compra e pagamento, viram que era um consumidor responsável, que pagava em dia tudo direitinho. Com 6, não, 8 meses, eles liberaram e me dobraram o limite.
Uhum.
É, e aí fui construindo meu crédito. Com esse primeiro cartão de crédito, comecei a ter reports, né? Eles começaram a reportar para os bureaus de crédito aqui nos Estados Unidos, que são 3, né? A TransUnion, o Experian e o FICO. Então, eles começaram a ter informações minhas. Logo após, eu apliquei para o cartão da Amazon, eu comecei a ter aprovações.
Sim.
A partir dessa primeira aprovação. E aí eu fui criando uma história de crédito. Hoje eu tenho limites bem grandes, vários cartões. Hoje eu não só sou aprovado, como eu recebo solicitações todo mês.
É isso que eu ia falar. E todo dia chega na caixa de correio uma oferta de cartão de crédito, né?
Isso, então. Então, para quem está começando, parece estranho, mas a partir do momento que eles criam confiança, vai tudo ficando mais fácil. Então, para mim, funcionou esse cartão de crédito. É, segurado, foi um início para mim, foi meio que o começo, né? Um kick-off para mim começar minha vida e minha jornada de construção de crédito. Isso foi em 2017, começo de 2017, janeiro. Uhum. Mudou muito, né, Juliano? Nós estamos em 2023. Sim. Hoje tem outras estratégias que você consegue até mais rápido fazer isso, o mercado evoluiu.
O que dá para fazer, por exemplo?
O Bank of America, por exemplo, hoje, se você começar a ter movimentação dentro do Bank of America, pelo saldo médio movimentado, eles vão te dar um cartão de crédito. Uhum. Hoje, quem tem ITIN number, né, que é um número, que aqui é uma realidade dos imigrantes, sabe que muitos não são legais nesse país, mas hoje constrói crédito com ITIN number, que na época não era. Hoje, o mercado vai se atualizando e é uma realidade. Pô. Nós temos uma realidade de muitos brasileiros aqui que são indocumentados, mas que faturam milhões de dólares, empregam vários profissionais. Eu conheço vários nessa situação. Que não é bom, ninguém vai querer expor isso, né? Nem é de bom tom expor status migratório, somente quando não tem a documentação. Mas é uma realidade desse país, não só se tratando de brasileiro, como de imigrantes de um modo geral. Uhum. E que eu considero até unfair, em alguns casos. Uhum. Eu considero injusto, porque as pessoas contribuem para o país e, enfim, mas é um tema polêmico, né?
Sim, sim.
Não convém. É um tema polêmico que mexe muito do ponto de vista político, do ponto de vista, sei lá, tem vários aspectos da sociedade americana.
Uhum.
Então, mas é uma realidade. E hoje não, hoje os bancos já entenderam a pujança dos imigrantes aqui nesse país.
Uhum.
E hoje você constrói crédito com o Bank of America mesmo, ele vai te aprovar. Se você tem um movimento, ele vê que você tem um movimento, você tem ali, gira um dinheiro significante, você faz um cash flow. Pelo cash flow, eles vão conseguir aprovar um cartão de crédito para você. E muitas vezes nem precisa ser garantido. Já aprova um cartão já de crédito mesmo, de cara. Uhum. Eu já tenho visto clientes, né, alunos também, que têm conseguido isso. Na minha época, foi esse o caminho. Foi sugerido pelo gerente lá da agência do TD Bank, lá de Fairfield, Connecticut, que eu ouvi a recomendação dele, comecei minha jornada e deu certo. E foi o que, inclusive, eu relato no livro. Tá? Depois dali eu comecei realmente a ter muitas aprovações, aumentar o limite, e sempre usando de maneira responsável, né,
claro.
Juliano? Que não é só pagar em dia. É pagar em dia, é não usar todo o limite, é usar menos de 30%. Uhum. Tem uma série de dicas que você tem que... comportamentos, né, e decisões que você tem que fazer para que o seu crédito consiga crescer, para que você consiga crescer o crédito de maneira eficiente, até mesmo rápida. Uhum. Eu me lembro que pessoas aqui de muito tempo falavam, nossa, mas você já tem um crédito acima de 800? Eu não tinha, sei lá, 2 anos, 3 que eu estava aqui, e rápido eu estava... Aí eu falei, não, eu entendi o algoritmo, entendi as regras, vamos dizer, do jogo, e estou simplesmente seguindo as regras.
É.
E aí vem o resultado. Uhum. Agora não adianta, porque é diferente. No Brasil a pessoa tem um limite. No Brasil, é só pagar em dia. Então, o cara pode usar o limite todo. Pagou a fatura no dia? Nos Estados Unidos, não funciona assim. Você tem um limite de 100 mil dólares. Se você usa todo mês o limite, mesmo que você pague em dia, seu crédito, a sua nota de crédito não vai aumentar.
Uhum.
Porque não é só pagar em dia. Pagar em dia tem um peso de 35% no algoritmo.
Uhum.
São pesos. Tá? São 35%. Aí depois 30%. Aí tem tempo de crédito. Tem uma fórmula. onde são levados vários requisitos e aí é feito um cálculo matemático para atribuir uma nota de crédito.
Uhum.
Acima de 800 é excepcional. De 750 para cima é excelente, é muito bom, né? Um bom crédito. Uhum. Acima de 800 é excelente. E tem uma escala onde que, de acordo que você tem essa nota, você vai ter acesso a menores taxas de juros. Quando você for financiar um carro, quando você for fazer compras, né, financiadas, e quando você for fazer um mortgage também
para
comprar sua casa.
E, Abel, não sei se você conta isso no livro ou não, mas na sua experiência em lidar com imigrantes e no sistema financeiro aqui, tem algum investimento que você vê que é cilada, que às vezes, assim, por falta de conhecimento, o imigrante acaba fazendo, mas que não é um bom investimento, né? Seja, sei lá, aqui vende, cara, 800 tipos de life insurance, né? 800 tipos de insurance, e, assim, tirando as coisas mais, talvez, assim, cripto, que é mais, sei lá, arrojado, investimento alternativo, né? Mas, assim, de investimento que é vendido aqui tradicionalmente, tem algum que você vê que a gente tem que falar assim, olha, fica de olho nisso aqui ou fica distante disso?
Então, tem que prestar sempre atenção, fazer due diligence, não só de investimentos, de securities ou de propostas mirabolantes, né?
Uhum.
Você falou no cripto, existe muita pirâmide na área de criptos, tem que ver, analisar com muito critério o que você está fazendo. Antes de tudo, fazer o due diligence. O que é isso? Uma diligência daquilo que você está investindo. Tem que seguir a regra do Peter Lynch. O que é o Peter Lynch? Foi um dos maiores investidores, né, da Fidelity Investment, que tem mais de 3 trilhões de dólares under management.
Uhum.
Nunca invista naquilo que você não conheça. Quer investir em qualquer coisa, no boi gordo, em moeda, em imóveis, em bonds, em ações, doesn't matter. Tem que saber, tem que entender. Uhum. Vai investir, tem que entender. Vai entender aquele mercado, vai estudar aquele mercado. O maior problema em sucesso e erro, o Juliano, está no desconhecimento.
Uhum.
E aí tem também pessoas que compram empresa. Por quê? Já vi muito caso de brasileiro. Compra empresa, compra franquia. Furada. Uhum. A empresa fecha no vermelho todo mês. Eu faço a contabilidade desse pessoal. Eu ajudo eles na avaliação do negócio. E às vezes o cara está preso, porque o visto dele está atrelado ao empreendimento. Está entendendo? Ele não pode sair, porque se ele vende a empresa, ele perde o status legal dele de investidor aqui na América.
Uhum.
Então é como se ele estivesse comprando, eu não gosto de usar esse termo, é como se ele estivesse comprando o visto, vamos dizer assim, para ele manter o status. Eu já tive exemplos aqui, pessoas compraram lavanderias, compraram vários tipos de negócio, a empresa fecha no vermelho. Faltou o quê? Faltou uma pesquisa, faltou uma análise, entendeu? Que às vezes a pessoa ficou tão, assim, afoita ou preocupado em ter o visto, esqueceu de fazer a diligência do negócio. Falou, quer investir? Tem que entender. Vou montar uma lavanderia, vou montar um supermercado, vou montar uma empresa de limpeza, sei lá, de construção, que é muito comum, muito brasileiro envolvido nessas atividades. Tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer um business plan, tem que analisar, tem que pesquisar o mercado, tem que entender aquilo que está fazendo. Se você fizer qualquer... Isso serve para qualquer investimento. Investir em quê? E qual que é o principal investimento, Juliano? O investimento que dá mais dinheiro é qual? Para cada um de nós, qual que é?
Você
mesmo.
Qual
investimento vai dar mais dinheiro? Em você mesmo, na sua qualificação, mas em termos de ativo. Que o ativo é ativo intangível, ok. Você, ok. Vamos falar, o que vai dar mais dinheiro? Você vai investir? A sua própria empresa. Concorda? É o seu negócio. Não tem nada. Não tem ações. Não tem bond. Não tem criptomoeda, não tem nada que vai dar mais dinheiro que a sua empresa. Coloque isso na sua cabeça. Se você tem uma empresa e ela está desorganizada, você está perdendo dinheiro, cara. Porque, eu tô pegando dinheiro, estou investindo na bolsa, legal, tá pensando na aposentadoria. Eu faço isso, todo mundo tem que fazer isso. Mas o que me dá mais dinheiro é o meu business, é a minha empresa. O que dá mais dinheiro para você é o seu business. Então você tem que estar organizado, você tem que se organizar. Tem que fazer o bookkeep de maneira correta, tem que ter um controle financeiro adequado, tem que comply the law, tem que atender os requisitos da lei para declarar o seu imposto de renda de maneira correta, para depois não vir penalidades, multas e etc. Porque as pessoas falam: ah, Bel, aqui nos Estados Unidos é tudo muito liberal, correto. Porque aqui é um sistema de honras. Mas se você for auditado, você tem que ter a documentação pertinente. Você tem que ter todo tem que ter o backup, né, de
Claro.
documentos para poder comprovar toda aquela movimentação. O que eu vejo às vezes são imigrantes que, de certa forma, negligenciam isso. Não se organizam de maneira adequada. E o ser humano, ele só aprende de duas maneiras. Concorda?
No amor e na dor, é
Na
isso?
dor ou no amor. Alguns se aumenta o nível de consciência, entende e vai acertar. Outros só vai aprender na hora que tomar uma pregada, algum problema, aí aprende. Porque tomou uma porrada, aí ela doeu, aí ele aprendeu. Então é assim.
Quais são os principais problemas que você vê aí quando você faz o tax returns da galera? Assim, é o que é, gente.
Vamos lá.
Sem falar dos clientes, mas enfim. Ou
Sim,
talvez
sim.
assim, o que você recomenda para que eles não façam?
Então, vamos lá. Tem muitas coisas que a gente vê que as pessoas, por ser um sistema de honras, às vezes eles abusam, né? Utilizam o sistema não de uma maneira totalmente correta. E muitas delas, muito desses abusos estão relacionados às deduções dos negócios. O que é isso? Misturar conta pessoal com conta da empresa. Nunca faça isso. Ah, Bel, mas eu tenho uma empresa dentro de casa. É um home business. Cara, constitui uma empresa, aplica para um EIN number, cria uma conta bancária do business, separa. Não misture. Evite pagar conta pessoal na conta bancária da empresa, ok? Evite pagar. Faz uma retirada, manda o dinheiro para sua conta pessoal e paga suas contas na conta pessoal. Não misture. Porque se você nunca for auditado, ok, mas se o dia que você for auditado, como é que você vai argumentar? Nenhum agente do IRS que for auditar vai querer. Ele quer ver o quê? Organização. Já tive relatos, Juliano, de alunos e também, né, de clientes que já foram auditados e que o agente até vê alguma discrepância, mas que não dá nenhuma penalidade. Por quê? Devido à organização. Porque ele fala assim: caramba, é muito organizado. Olha, está sendo feito tudo direito, tudo muito bem nos detalhes. Porque o próprio IRS sabe que nenhuma declaração de imposto de renda é perfeita, correto? Nenhuma. Nem do presidente da República. Se for olhar mesmo, pode ter alguma falha. É normal, o tax code aqui nos Estados Unidos é enorme,
É
né?
muito complexo.
O que que eles buscam? Você tem que tentar acertar. Você tem que tentar buscar fazer o certo. Entendeu? Então, é nesse. Então, essa questão da dedução. O que não pode, Juliana, é, por exemplo, o cara reformar a piscina da casa dele e jogar como despesa do negócio, Juliana. Não pode isso, Juliana. Entendeu? O cara reforma a piscina,
Que é isso?
reforma toda a casa dele e joga como despesa do negócio.
Que
Nesse
é isso?
caso,
Ninguém faz isso, não. Que é isso?
será? Pois é. Tomara que não. Vamos orientar. Gente, não façam
Não
isso.
façam isso.
Não façam isso, tá? Porque aí realmente fica complicado. Como é que você vai defender isso? Entendeu? Fica complicado. Então basicamente é o que a gente sempre orienta, né? Buscar fazer. E o que que você ganha fazendo certo? Peace of mind. Tranquilidade de saber que mesmo que você venha a ser auditado, você não vai temer a auditoria, não vai ficar nervoso. Por quê? Porque você está fazendo o certo, está buscando pelo menos fazer o certo. Tem toda uma história que você pode explicar de maneira adequada para para o agente. Aí ele fala assim: Abel, mas eu tô aqui, eu costumo ouvir muito isso, Juliana. Eu tô aqui há 15 anos, eu nunca fui auditado. Realmente, o um percentual muito pequeno de contribuintes são auditados. Mas o IRS, nesse ano, está contratando 80 mil novos agentes. Tem uma dotação de 80 bilhões de dólares. Então, o número de auditorias vai aumentar. Entendeu? Aí quando as pessoas recebem carta, que começa, recebe uma carta, aí vai atrás de querer se organizar, entendeu? Então a questão não é ser reativo, é ser proativo, é se antecipar. Eu não vou esperar ter um problema para resolver, concorda? Eu vou me antecipar para não ter um problema. Eu vou planejar adequadamente para fazer tudo que eu preciso fazer, uma vez que eu sei, existem regras, está tudo escrito, Juliano, está tudo escrito. É. O que eu adoro aqui nesse país, tudo escrito, você pode fazer tudo online, você abre uma empresa online, né, você declara seu imposto, você tem informação, tudo. E você não precisa nem contratar, concorda? Você é empresário, você precisa de contador não, cara. Olha, eu estou falando, eu presto serviço. Mas você não precisa. Se você sabe, se sente confiante, você mesmo pode abrir sua empresa, você mesmo pode fazer seu tax return, você pode fazer tudo. Você não é obrigado a contratar um contador. Lógico, nunca menospreze um apoio profissional. Uhum. Né? Sua empresa cresceu, maior complexidade, eventualmente você vai precisar, e é importante que você tenha um apoio profissional para ajudar, uhum, você a evitar cometer erros. Né? Uhum. Mas se você se sente seguro e você conhece, você mesmo pode fazer. Até registrar sua marca, você não precisa contratar advogado, não. Uhum. Você mesmo pode fazer. Documentos legais, você mesmo pode fazer. Usa um template que você pode obter na internet. Ah, Bel, então você está dizendo para não contar com advogados? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que os Estados Unidos permite que você faça. Uhum. Mas, se você for montar, por exemplo, uma sociedade com pessoas do Brasil, com sócios que você não tem muito conhecimento, que alguém que não é do seu círculo familiar ou de amizade de longa data, você deve contratar um advogado para, uhum, fazer o contrato da sociedade, ok? Uhum. Nunca entre numa sociedade sem contar. Por que eu digo isso? Porque contratos é uma atribuição específica de advogados. Contador não pode preencher e nem vender contrato.
Uhum.
É contra a lei. Contrato, uhum, é prática legal. Então você precisa ser um advogado registrado, né, para poder elaborar contratos, para aconselhar clientes. Mas eu posso usar um template, Abel, que eu comprei de uma empresa que vende na internet, que tem várias, e eu mesmo preencher? Pode. É um documento, uhum, legal, válido? É. Mas como eu disse, você tem vários sócios muito distintos, eu recomendo que um advogado faça, porque vai te dar maior segurança, claro, na sua a operação. Eu já tive sociedades aqui, Juliano. Tive sociedade, já tive dissolução. Todas elas eu usei o advogado, tanto para abrir quanto para, uhum, desfazer a sociedade. Entendeu?
Isso aí.
Sempre gosto de contratar advogados, porque eles vão revisar. Eu até poderia fazer, mas eu prefiro me dar uma tranquilidade para mim e para outra parte. Entendeu? Uhum. Então, por isso que eu sempre recomendo utilizar serviços profissionais quando necessário. Se você sente, por exemplo, eu sinto à vontade, eu mesmo vou construir minha empresa, porque eu sei, eu aprendi. Ok. It's up to you. É, uhum, sua decisão. Se sem, não, Bel, a declaração de imposto de renda tem umas coisas complexas, eu preciso de um apoio.
Ah.
Então vou contratar um contador. Maravilha, entendeu? Uhum. O país te proporciona isso. A decisão é sua. É você que vai decidir o como você vai fazer, como você vai administrar seu negócio.
Uhum.
Te dar essa liberdade. Que no Brasil não é assim, né, Juliano? No Brasil você é obrigado. Você tem,
não tem jeito.
Não tem jeito, entendeu? E aqui nos Estados Unidos, não. Você tem essa liberalidade que requer também responsabilidades.
Uhum.
O sistema é de honra, o sistema liberal, né, ele tem essa liberalidade, mas, por outro lado, requer responsabilidade.
Uhum.
Porque se você cometer alguns equívocos, pode se tornar, inclusive, crime federal. Sim. Então você tem que tomar muito cuidado, tem que fazer o certo. E tem que ter segurança para fazer o certo. Sim.